Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, host desse videocast e mãe de dois. A proposta aqui é a gente ter conversas acolhedoras e afetivas com a sua maternidade. Não esqueçam de ativar o sininho no YouTube, no canal preferido de podcast que você escuta, para você sempre ser notificada quando a gente tiver um novo episódio no ar. Bom, todo mundo tem sempre uma boa história para contar. E se não tem, espera chegar na maternidade que com certeza esse repertório vai ficar extenso. Um dos programas mais queridinhos do momento é o Que História é Essa, do Fábio Porchat, onde as pessoas vão lá para contar boas histórias. E recentemente eu vi um episódio com a Ingrid Guimarães, que é uma atriz, onde ela conta uma peripécia que aconteceu numa viagem. Ela estava com uma outra amiga dela, também a atriz Mônica Martelli, e as filhas adolescentes das duas. Então elas têm duas filhas com a mesma idade que estavam nessa viagem. E foi uma história muito legal, muito engraçada e, é claro, envolvia essa relação mãe e filhas. E aí eu pensei, caramba, eu faço um programa sobre maternidade e sempre tem casos que chegam para mim pelo direct ou encontros, que são casos muito extraordinários, mas que as mães, no final do dia, conseguem resolvê-los e aí elas viram boas histórias para contar. Então, eu, por exemplo, que tenho, quase 4 anos de maternidade aí no caminho, que meu filho mais velho vai fazer 4 anos daqui a pouco, tenho já algumas boas histórias. O Nico, que é o meu filho mais velho, perdeu o dente no final de ano de uma apresentação da escolinha de esportes, antes do tempo, voou o dente longe. Eu pisei no escorpião quando eu estava grávida da Anne. O Nico já caiu da cadeira no meio de um restaurante, saiu todo mundo correndo para ir para o hospital. Ou seja, histórias tragicômicas, porque na hora são só trágicas, mas depois a gente consegue até contá-las com uma certa leveza. Mas, para além da minha própria história, hoje a gente vai contar 2 causos aqui que são realmente extraordinários. Então, vem com a gente, eu espero que vocês gostem. Bom, então nós vamos dividir de novo esse programa em 2 atos. No primeiro ato, a minha convidada vai contar uma história extraordinária que eu sei que vocês gostam muito, relato de parto. Estou aqui com Marina Matar. Oi, mãe. Obrigada. Imagina, por estar aqui hoje.
Prazer estar aqui.
Marina, mãe de Helena, com 2 anos, e Olivia, nem fez 2 anos ainda,
não,
faz agora.
Vamos fazer agora em maio.
Isso, e Olivia 1 ano. Gente, é isso aí. Não tem nenhum ano de diferença essas duas. E isso faz parte da história que a Marina vai contar pra gente. Marina, muito obrigada por ter topado esse convite. Eu sei que você já contou essa história muitas vezes.
E vou adorar gravar um podcast, porque aí eu só mando, assim.
É isso, vai facilitar a sua vida, né? Uma vida de mãe de 2 bebezucas corridas, você manda o podcast e acabou. Mas vamos começar do começo, porque a Marina vai contar o relato de parto extraordinário dela, da segunda filha. Aliás, que já foi extraordinário descobrir que estava grávida quando ela estava com uma bebezinha de 2 meses em casa. Mas antes dessa história das duas, você tem uma história já com a maternidade.
Já. Quando eu e meu marido, a gente decidiu que a gente queria começar, a gente já estava casado, acho que fazia 2 anos. A gente foi no médico por então vamos liberar e vamos começar. A gente queria que fosse uma coisa com, não programada, mas que a gente se organizasse.
Planejamento,
vitaminas. E fosse uma coisa que fosse easy
leve.
E tranquila, leve, exato, essa é a palavra. E aí,
que de leve não teve,
não teve,
né,
nada. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente olha pra trás e fala, foi, passou. E hoje em dia eu enxergo muito o que era pra ser desse jeito pra ter as meninas que eu tenho hoje. Eu acho que isso é uma coisa que, né? Enfim, descobrimos que eu estava grávida a primeira vez, foi super rápido. E ficamos super felizes, animados, não sei o quê. Mas como toda gravidez, até as 12 semanas a gente vai...
Não conta
com calma,
muito pras pessoas.
Exato, vai entendendo e planos vão criando, enfim. Aí a gente descobriu que eram gêmeas univitelinas e isso traria uma coisa legal de serem duas, mas também uma gravidez mais de risco e uma gravidez que a gente tinha que ter um pouco mais de cuidado.
Tá.
No final das contas, com 11 semanas, a gente não foi não foi para frente e a gente teve que fazer toda a parte para tirar, porque já era uma gravidez que estava para frente e tal.
Ou seja, com 11 semanas de uma gravidez univitelina, sua primeira gravidez, você teve um aborto espontâneo.
Isso, as duas pararam de bater o coração, eram duas meninas. E tudo bem, passou, ficamos super chateados e tal. Um tempo depois, não lembro agora de ter de, exatamente, mas acho que foi uns 2 meses depois, 3 meses depois, engravidei de novo, aí foi uma gravidez ectópica, então foi um susto, eu nem sabia que estava grávida, foi super delicada a questão médica, porque tivemos que ir ao hospital correndo sem saber que eu estava grávida, tivemos que fazer por laparoscopia toda a parte de aspiração.
E você, que não sabia que estava grávida, já me contou no bastidor que chegou dando ordem no hospital. Não, olha, uma pedra no rim, gente, é isso.
É, como eu não sabia que eu estava grávida, eu estava, tipo, todas as alternativas. Então, ou a pedra no rim ou apendicite. Eu cheguei falando, ó, tô passando super mal. Então
e você não imaginava que estava grávida porque você tinha feito um teste recente de
eu
gravidez.
Eu tinha feito, eu tinha ido ao médico. Na verdade, eu não fiz teste. Eu tinha ido ao médico na quarta-feira, isso era segunda. Aí minha médica falou, tem uma área aqui, mas eu acho que é resquício da sua última ovulação. Você está ovulando. E aí eu falei, beleza, fui pro meu feriado achando que tava tranquilo, eu tava na praia, 2h30 de São Paulo e comecei a passar super mal e nunca imaginei que pudesse, eu não sabia nem para que médico recorrer quando eu tava passando mal. Mas tudo bem, aconteceu, voltamos, tô aqui, graças a Deus, deu tudo certo, os meus médicos
foi
foram...
Foi uma gravidez ectópica e para quem não sabe, nas trompas?
Não necessariamente, a gravidez ectópica é uma gravidez fora do útero.
Tá bom.
A minha gravidez foi uma gravidez ectópica nos ovários, não foi na trompa. No trompa é 99% das vezes.
Sim, eu nunca
por isso,
tinha ouvido falar.
É, que as pessoas remetem a gravidez ectópica a ser na trompa. Não, a gravidez ectópica ela é fora do útero.
Tá
ela
bom.
Pode ser ovariana, que foi o meu caso, tubária, quando é nas trompas, que é 99%. 99% das pessoas. Muita gente perde trompa e aí fica com uma trompa só mesmo, com uma trompa só. É possível engravidar de novo. E... Mas enfim, a minha não era. Como...
Se foi preservada as duas trompas
e tudo.
Mas o processo em si é mais delicado da curetagem nesse caso.
Acredito que sim, eu não sei te responder exatamente.
Mas você sentiu ali.
Senti,
Sentiu mais dor.
É, porque eu tive hemorragia, então acabei tendo que ir numa super emergência, sem saber o que que era,
sim.
Achando que era uma pedra no rim ou uma apendicite. E fizemos todo o processo de novo e paciência, bola pra frente, vamos lá.
Você é bem prática, né, Marina? Assim, é claro que na hora seus sentimentos são inalcançáveis.
Exato, mas assim, o que precisa ser feito para tudo se resolver. Então vamos fazer, eu não sou muito... Tanto que a primeira vez a minha médica falou, vamos fazer um... Você quer fazer um análise? Porque você pode fazer a curetagem com essa... Você pode... Aí eu falei, não, joga fora, some com isso, não quero olhar para isso. Eu falei, tira. E aí ela falou, pensa bem, porque isso pode virar, se a gente vier a ter mais vezes, isso pode virar objeto de estudo pra gente entender se tem uma repetição, se tem alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Aí eu pensei e falei, não, realmente, acho que é melhor. Então, assim, eu vou no impulso
na hora,
pra tentar resolver e tirar as coisas da frente. E às vezes, quando você para pra pensar, você fala, não, peraí. Ainda bem que você tem uma pessoa ali te puxando e falando calma, né?
Sim. Não chegamos ainda na história principal. Calma, porque aí você teve uma terceira gravidez.
Uma terceira gravidez, que também não foi pra frente.
Com quantas semanas essa chegou?
Foi a 10 semanas. Então, todas elas, com exceção da ectópica, porque a gente não sabia que eu tava grávida. A gente escutou o coração, a gente criou, né, aquela expectativa. E principalmente na das gêmeas, que aí você vai, escuta dois corações. Aí, enfim, aí vai num ultrassom, escuta um só. Foi aí que a gente começou a ver que as coisas não estavam indo muito. Nessa terceira, a gente também escutou o coração, algumas vezes, porque foi até 10 semanas.
Mas aí você já tava com alguma coisa de, eu não vou criar tanta expectativa? Ou toda vez você deu all-in, assim?
Ah, não. Não, aí na terceira a gente, não sei. Sinceramente,
lembra.
Não lembro muito bem, porque... Enfim,
foi muito rápido,
foi muito, tudo
né?
Muito rápido. E aí tivemos essa terceira, tivemos que fazer também a curetagem de novo e tal, não sei o quê. Bom, aconteceu, resolveu. A bola pra frente. Fui num médico de fertilidade e aí mostrei todos os exames. Ele olhou pra mim e falou: meu, infelizes coincidências, não tem nada palpável que a gente
Caramba.
Consiga enxergar, porque uma não tem nada a ver com a outra. Não é que, putz, teve um caso de repetição, não, essa e essa, elas têm. Não, não tinha. E a terceira ainda tinha uma síndrome, o bebê tinha uma síndrome, então por isso que o corpo acabou expelindo.
Tá.
Então tinha um, entre aspas, motivo pra ele expelir.
Enquanto na primeira, a gravidez de risco gemelar
exato,
com a mesma placenta.
Com a mesma placenta, então acaba que já vira mais de risco por isso.
Tá.
E, enfim, aí fui no médico, não sei o quê. Aí o médico falou, espera um pouco, vamos fazer alguns exames extras e tal. Você não pode engravidar. Aí eu falei, tá bom, pum, quando eu fui ver, já tava grávida de novo. Aí eu
quarta até... gravidez, vocês estão contando? Quarta gravidez.
Aí fiquei até
mas
vergonha.
Mas calma, que essa já vai ser mais tranquila, né?
Essa temos um fruto aí.
Uhum.
Aí fiquei até com vergonha de voltar no médico, porque ele falou, não engravida. Eu engravidei, obviamente não me cuidei, não é que eu
sim.
prestei atenção, enfim. Aí quando você acha que não vai dar, deu, e aí...
Passaram as 12 semanas.
Passaram as 12 semanas. Aí
a gente, já pode fazer enxoval.
É, daí ficamos animados, fizemos balão, descobrimos se era menino ou menina. Fiz o NIPT, porque aí eu também fiquei receosa.
Sim,
enfim.
O NIPT é um exame que… É um exame genético, né? O mais
isso.
amplo, pra você poder entender se existe alguma síndrome.
Exato, e você consegue ter uma análise mais… profunda,
uhum.
algumas coisas fogem, mas é uma análise um pouco mais profunda que te deixa um pouco mais tranquila. Acho que com a nossa trajetória a gente se sentiu mais confortável com isso.
Tá. Nasceu Helena, aquela festa toda.
Nasceu Helena de 40 semanas com 3 dias.
Parto normal induzido.
Parto normal induzido.
Tá
então
bom.
Eu já tava desde as 39. Eu tive diabetes gestacional.
Tá.
Nas duas gravidezes. Na Helena primeiro, tive a diabetes gestacional. Fiquei super chateada quando fiquei sabendo, porque eu engordei super pouco na gravidez e eu falava, mas por quê?
Tô me controlando,
tô controlando, tô fazendo esporte,
mas já vem
quê.
A maternidade com o pé na porta dizer que a gente não controla.
Não resolve nada.
Absolutamente
nada.
E
eu sou uma pessoa bem controladora. Então isso é uma coisa que eu fui vendo aos poucos que eu não mando em nada.
Sim.
Não vou entrar aqui nos pontos do parto dela, foi tudo ótimo, consegui parto normal, consegui. Ela quis e foi o parto normal.
Foi um parto tranquilo.
Foi um parto tranquilo, tá. Não tivemos horas de trabalho de parto. Inclusive, eu cheguei na maternidade, pra internar e fazer a indução. Quando eu cheguei, isso é uma coisa importante falar pela próxima história. A gente chegou à conclusão, depois da Olivia, que talvez eu seja uma pessoa que eu não sinto dor da contração. E aí, tanto que na Helena, eu cheguei pra internar e aí fazer a indução, que demora mais ou menos 6 horas. O remédio, sei lá, se é remédio macaco.
A citocina
pra colocar.
Defeito.
Exato. Então a ideia era eu internar perto de 12h, 1h, pra colocar a ocitocina e no dia seguinte de manhã começar o trabalho de parto. Essa era a ideia. Cheguei lá no hospital, tipo 12h. E ela fizeram lá o cardiotoco. E as minhas contrações estavam assim. Bom, e a médica olhava. A enfermeira olhava e assim, você não tá com dor? Eu falava, não.
Meu Deus.
Falava, você não tá sentindo nada? Eu falava, não. Aí.
Eu acho que, como Deus falou, olha, eu vou dar uma aliviada.
Já sacaneei bastante.
Porque, assim, se existe uma dor nesse mundo, e eu já tive dor da coluna, da hérnia de disco, que é um horror tal, mas a minha dor de contração. Então talvez seja isso.
Então,
você seja resistente.
Eu acho que isso pode ser. Que eu seja...
Vocês vão entender por que a gente tá pedindo pra vocês guardarem essa informação numa caixinha. Porque ainda tem a quinta gravidez. E é aí a história principal, a protagonista dessa história de hoje. O relato de parto da Olivia, que é a segunda filha da Marina e do Fê.
Olá, Mulher Positiva! Você quer ouvir e se inspirar em histórias de grandes empresárias e empreendedoras? Então eu, Fabi Saad, te convido a acompanhar o Mulheres Positivas. Aqui, as minhas convidadas falam sobre carreira, sucesso, vida pessoal e muito mais. Todo domingo, às 5 da tarde, no canal da Jovem Pan News, no YouTube, às 11h30 da noite, na TV Jovem Pan News ou na sua plataforma de áudio preferida. Te espero!
Daí eu descobri que eu não sentia dor. Daí a minha médica falou, olha, você já está com tipo 3 de dilatação. Você já está... E aí eu já tinha descolado a placenta umas 2 vezes na médica. Porque desde as 38
isso
eu queria...
E isso, você também não teve dor? Porque eu descolei.
Não.
Foi um... Deus
não,
nos acuda.
Não senti nada.
Uau.
Então a primeira vez eu descolei, aí passou, sei lá, 10 dias, a gente descolou de novo.
Entendi.
E mesmo assim tive que induzir a criança.
Entendi.
Isso também é outra informação importante. Dormi, acordei como se nada tivesse acontecido. Fui induzir só no dia seguinte.
Tá.
Mas isso tudo eu acho que é porque eu não sinto dor.
Sim.
Beleza. E
bom,
nasceu no dia
Helena
seguinte,
nasceu
ótimo.
Tranquila,
nasceu tranquila. De...
Puerpério pesado, nem tanto, porque 2 meses. O que aconteceu, dona
Não,
Marina?
Com 3 meses, eu descobri que eu estava grávida.
Tá.
Nunca imaginei, porque eu nem tinha... Decido, eu não amamentei, também teve isso. Eu não amamentei, eu não tive leite pra Helena. Eu amamentei 10 dias, depois
uhum.
eu comecei a ver que… Enfim, ela chorava muito, não queria, eu não tinha leite. Aí eu comecei a tirar a leite e vi que não tava saindo nada. E aceitei que não ia dar e tudo bem, tá tudo certo. E aí… Então eu acho que meu corpo começou a voltar antes.
Uhum.
Mas eu não cheguei a menstruar. Depois da Helena ter nascido. E… Eu descobri que eu tava grávida.
Uau!
Enfim, Olivia quis vir de qualquer jeito. Sim. Dando susto
e
desde
essa,
que ela chegou.
Essa é a história que a gente chegou pra contar. Olivia, parto da Olivia. Quantas semanas você tava grávida?
38 semanas e um dia.
38 semanas e um dia, numa boa, Naka. Você tava na sua casa, agora vamos contar, então, o que aconteceu nesse parto, que a Olivia já veio pra mostrar que, olha, esse mundo é meu mesmo.
Quem manda sou eu.
Quem manda sou eu, a hora que eu quero.
Eu tinha ido na minha médica no mesmo, nesse dia, foi uma terça-feira, eu tinha ido na médica de manhã, consulta de rotina, 38 semanas e um dia. E a Helena tinha 40 com 3, então eu falei, bom, eu falo, ah, vai um pouco antes. Eu falei, ok, 39 e meio,
sim,
né? Ok. Eu falei pra ela, filha do Zora, Ana, hoje é terça, o aniversário da Helena é no sábado. E aí? Precisamos administrar bem, porque eu não quero que nasça no mesmo dia, eu queria o mais longe possível. Pelo menos cada uma ter um dia, né?
Sim.
Aí ela falou, olha, você já está com 2 para 3 de dilatação. E eu tô sentindo seu colo bem mole. Falei, tá, e aí? Aí ela falou assim, eu falei, então vamos, a gente consegue segurar pra passar o aniversário da Helena? Eu falei, ó, eu acho que vai ser nos próximos dias. Eu falei, então, o que que a gente faz? Vamos descolar a placenta. Aí eu falei, ah, descola aí. Helena, descolei 2 vezes.
Sim.
E eu induzi. Então, pra mim, descolar a placenta não significava nada.
Uhum.
Então, pra mim, foi uma coisa que eu falei, ah, descola aí, vamos ver o que acontece. Ela falou, a gente pode tentar acelerar. Eu falei, tá bom, descolou a placenta. Aí ela falou assim, olha, agora vamos ficar olhando e vamos ver. Pode ser que seja hoje à noite, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja 2 dias. Assim, essa semana...
Vem.
Vem, mas vamos olhando. Tá bom, tá bom. O Fernando já ficou desesperado. O que que eu faço? Eu volto pro escritório, eu trabalho longe. Aí ela falou, não. Tranquilo, vai pro escritório. Quando ela começar a sentir as contrações, ela vai me ligar
porque
e a gente vai administrar.
Que é um
exato, exato. Ela
a gente
vai conseguir
acha que é um
chegar.
Processo.
Você vai conseguir chegar. E aí... Falei, ah, então tá bom. Fui pra casa da minha mãe. E o Fernando foi trabalhar, porque ela falou que poderia ir, porque, né, a gente nunca imagina que vai acontecer isso. E eu fui pra casa da minha mãe, almocei na minha mãe, tava com a Helena, minha filha. E a minha mãe tinha operado os 2 pés da Joanete. Minha mãe é super agilizada. Rápida, agilizada, ela é super...
Prática também.
Prática.
Igual você.
Ela não,
você
não é prática, mas ela gosta, assim, ela que, no final das contas, foi ótimo não ter sido ela. Ela tinha operado os 2 pés da Joanete e ela é operada ali 3 semanas. Aí eu falei, mãe, vai operar daqui a 3 semanas. É quando vai nascer a Olivia. Então, assim, eu não vou conseguir que você me ajude. Antecipa? Ela falou, tá bom.
Ah, tá bom.
Aí ela antecipou.
Antecipou.
Aí ela antecipou pro sábado. Isso era terça-feira.
É.
Aí ela estava lá com os 2 pés pra cima, na cadeira de rodas. E não tinha ninguém em casa pra me levar. Então, assim...
Porque você começou a sentir contração.
Aí eu comecei a sentir umas dores, umas pontadas.
Tá.
Não foi contração.
Tá.
Aí o negócio deu não ter dor.
É.
Aí eu comecei a sentir umas pontadas,
uma
um pouco esquisitas. É tipo
uma
isso,
tosquinha.
Assim.
É pra...
Aí eu comecei a sentir
pra
umas pontadas.
Com as mães, que nossa, gente, que dor que eu senti.
Aí eu comecei a sentir umas pontadas e tal. Aí liguei pra minha médica. Falei, olha, eu tô sentindo umas pontadas, tá meio esquisito, não sei o que. Ela falou, olha, em vez de você ir pro hospital direto, vem pra cá. Deixa eu ver como é que tá, deixa eu te examinar. Ela tem ultrassom e tal. Do que você chegar lá sem exame falso, porque você saiu daqui faz 1 hora e meia.
Uhum.
Então assim, eu tinha saído fazia super pouco tempo já. Falei, tá bom. Aí liguei pro meu pai. O meu pai é um cara super sério, super objetivo. É, super na dele, ele é zero frufru, filhinho, amor da minha... Zero,
uhum.
Não é a cara dele. E aí, ele também é um cara, tipo, trabalha pra caramba. Então, assim, não é um cara que vai me... Eu não ligaria pra ele,
sim,
se fosse o último caso.
Não tinha o que, né? Porque
não tinha o que fazer.
Lá, ele tava perto.
Ele trabalha na frente da casa dele, eu tava na casa dele.
Ah, tá bom.
Aí, ligamos pra ele, falou, ó... Ele, ah, eu tô terminando uma reunião aqui. Eu falei, você não entendeu.
É agora.
É agora. Aí, ele falou, não, tudo bem. Eu falei, inclusive, eu estou te esperando na garagem. Você nem entra no prédio, você vai direto pra garagem, tá bom, tá bom. Aí desci correndo, minha mãe chorava de nervoso.
E ligou pro Fê pra te encontrar
liguei
lá.
Pro Fê, liguei pro Fê e falei, ó, comecei a sentir umas pontadas, não tem quem me leve. E aí, tal, ele falou assim, não, é mais fácil te encontrar direto na doutora Ana do que eu ir até a casa dos seus pais te pegar pra ir, porque ele trabalha super longe.
E, você já
e não
tava
era nem caminho.
Umas pontadas.
Aí ele falou, é melhor encontrar lá do que se eu for te buscar, a gente vai perder muito tempo. Eu falei, bom, tá bom. E aí fiquei esperando, chegou meu pai entrou no carro, que ele entrou no meu carro, qual é o endereço da médica? Só que quando, nesse meio tempo, até ele chegar, aí as contrações começaram a... Aí eu comecei a sentir contração. Na da Helena, eu senti contração. Foi bem mais pra frente, mas eu também senti as contrações na da Helena. Só que eu acho que eu demoro pra sentir, entendeu? Aí eu liguei pra minha médica, quando eu desci, eu falei, ó, agora começou a apertar. Falei, agora tô sentindo dor. Ela falou, então não vem pra cá, eu tô indo pro hospital.
Vamos todo mundo
direto pra lá. Liguei pro meu marido, falei, Fê, começou a doer. Vamos direto pro hospital. Ele tava no Uber, porque ele tava sem carro.
Imagina.
Tipo, acho que era bom dia, sei lá. Aí eu indo com meu pai no carro. Meu
no
pai,
banco do lado do motorista.
No banco do passageiro.
Do
porque
passageiro,
eu estava indo pro consultório da minha médica. Eu não tava indo pra
sim
ter filho. Aí, quando meu pai entrou no carro, qual é o endereço da médica? Eu falei, vamos pro, direto pro hospital. Ele olhou pra mim, eu senti que ele ficou um pouco tenso. Porque, assim, ele é um cara que gosta de controlar, entendeu?
Sim.
Assim, quando ele viu que o negócio
tá o pai,
começou...
Tá o filho.
Aí, quando ele viu que o negócio não ia, Aí eu falei, não, vamos direto pro hospital. Nisso, um puta trânsito, tudo parado. Aí eu olhei pra cara dele e falei, vai pelo corredor de ônibus. Aí ele, não, ele é todo politicamente. Não, porque não pode, porque tô vendo aqui no Waze que tem um CT ali na frente. Eu olhei pra cara dele e falei, você não entendeu.
Não, esse CT...
Falei, a hora que ele me vê, eu suava.
Ele vai topar,
eu falei, a hora que ele me vê, ele vai falar, por favor, passe, sim, entendeu?
Aí... Ou essa multa vai valer
exato,
a pena.
Exato, eu falei, não tem problema.
Sim.
Aí, não foi pelo corredor de ônibus. Aí fomos... Foi a culpa dele, coitada. Aí isso no carro, eu ligava pra minha médica e falava assim, eu estou com muita dor. E eu ficava com a coisa na cabeça de que eu falei, vou chegar lá, vão me fazer ir pra bola, pra banheira. E eu ligava pra ele e falava, eu não vou pra lugar nenhum.
Já, manda o anestesista.
Eu falei, manda o anestesista. E nisso eu comecei a sentir muita dor. Eu lembro segurando na costura do carro. E eu me contorcia, assim,
porque
eu sentindo
se
dor.
Mexer.
É, porque eu acho que, sei lá, se mexer... Não sei explicar. Também não lembro direito. Foi assim, eu lembro flashes, não é que... Aí eu sentindo muita dor. Aí uma hora eu peguei e senti... Quando você tem o parto normal, você tem a expulsão, né? Uhum. E aí, assim, você sente a contração e o médico fala, agora faz força na expulsão.
Isso, você sentiu vontade de fazer a força.
Não, eu não fiz força nenhuma. Quem fez foi a Olivia. Aí eu tava lá, eu senti uma água. Aí eu olhei pra cara do meu pai e falei, pai, ou eu tô sentindo, ou a bolsa estourou, ou eu tô fazendo xixi na calça. E eu estava de calça jeans, porque eu não estava pronta
pra parir.
Pra parir. Eu não tinha nada, não tinha mala, não tinha nada. Aí eu falei, pai, eu tô fazendo xixi na calça, ou a minha bolsa estourou. Nisso, assim, eu não olhei, né, pra baixo, meio que aquela situação e tal. Assim, eu acho que foi muito próximo, assim, pelo relance que eu lembro, eu, logo depois que a bolsa estourou, eu lembro levantando assim
o bumbum,
o bumbum pra cima, levando o bumbum, assim, foi a hora que fez a força da expulsão, que ela fez sozinha.
E aí você abaixou a calça?
Aí eu senti alguma coisa saindo e eu olhei pra cara do meu pai e falei, pai, eu acho que eu estou indo ao banheiro.
Sem querer. Falam que é
a mesma dor. É a mesma dor, a mesma sensação.
Sim, é verdade.
Principalmente sem anestesia, porque quando você tá anestesiada,
você não sente
muito
tanto que tá
isso.
Acontecendo.
Exato. Sem anestesia nenhuma, eu olhei e falei. Aí ele olhou pra mim, ele só olhava pra mim e falava, calma, a gente tá chegando. Nisso eu abaixei a calça. No que eu abaixei a calça, eu vi a cabeça dela no meio
Deus.
Da minha perna. Aí eu olhei pra ela, aí eu olhei pro meu pai e falei, pai, ela
aí
tá nascendo.
Aí você olhou pro horário.
Não, nem isso, eu nem consegui nem olhar. Eu falei, nossa, eu nem tchum. Aí assim, eu olhei pra ela e falei, pai, a cabeça dela, ela tá nascendo. Nisso ele começou a chorar de emoção,
sim.
Assim. E ele dirigia e falava assim, a gente tá chegando. A gente tava na frente do palácio. A gente tá chegando, calma que a gente tá chegando. Eu falei, não tem como ter, tipo, não tem o que fazer.
Fala pra ela, não vem falar pra mim.
Aí nisso ela fez a segunda força da expulsão.
Nasceu.
Aí ela saiu na minha mão.
Meu.
No que ela saiu na minha mão, eu tinha ido de manhã na médica, então eu sabia, ela tava com cordão enrolado no pescoço. Minha médica falou, isso não é um problema, tanto que a Helena também tinha nascido com cordão, e não é uma coisa que, enfim, tem mais voltas, acho que pode ser um problema, mas uma só. Ainda bem que eu sabia, porque a hora que eu vi aquela gosma no pescoço, eu ia tomar um susto se eu não soubesse
sim.
O que era. Eu falava, meu, uma anomalia, sei lá. E na hora eu tirei, né? Tirei o cordão do pescoço dela e pus ela, tipo, apoiada aqui, assim, em mim. Ela chorou. E aí eu pus ela apoiada aqui em mim. Isso eu falei pro meu pai. Falei, pai, liga pra médica, liga pra doutora Anne e vê o que a gente faz, porque...
Ninguém sabe. E aí, aí ela falou pra cobrir
ela
o bebê.
Ela falou, cobre o bebê. Peguei lá uma mama, malha suja que tinha no chão do carro. Pus em cima, falou, ela não pode perder calor. O mais importante é cobrir a cabeça. Ela chorou, ela tá bem. Fica tranquila, chega no hospital, vai chegar lá. Vai ter gente te esperando, enfim. Você tá pertinho. Fica tranquila. Ela falou, eu tô indo correndo. Não deixa ninguém nem cortar seu cordão, nem tirar sua placenta. Tá bom. Aí cheguei lá no hospital. Primeira pessoa que abriu a porta do carro foi meu marido.
Ah, que emoção. Imagina ele. Ele não sabia ainda.
Ele não sabia ainda, porque no meio da confusão...
Imagina, eu qualquer... deixa eu ligar.
Exato, eu só consegui ligar pra ela pra entender o que eu tinha que fazer, mas eu tava preocupada
e
com a Olivia.
Perto já.
E já tava super chegando. Então foi super assim, foi questão de 5 minutos. Mas a partir do momento que ela nasceu, eu entrei num mood partolândia ali. E ela tava no meu colo, eu podia ficar mais... 5 horas lá.
Que delícia.
Porque ela tava respirando, ela tava super bem, ela tinha chorado. Obviamente, eu tava aflita com questão de atendimento, do que ia acontecer e tal. Mas eu tava plena.
Uhum.
Porque foi tudo assim. E hoje em dia, né, aquela coisa que você nunca imaginou que ia acontecer com você. Eu, na hora que ela foi nascer, eu tava com a perna cruzada. E eu lembro que eu comecei a tremer muito a perna. E eu achei isso muito maluco, porque... nunca passou pra minha cabeça que eu poderia nascer um filho no carro. Sim. Eu acho que era uma coisa que era óbvio que eu ia chegar no hospital. Sim. Porque, né, precisa de um empurrão. Não existe nascer desse jeito, a não ser que, sei lá, em filme. Então, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. E a hora que nasceu, as pessoas, nossa, foi... Você ficou muito nervosa? Não.
Não.
Eu acho que as
coisas...
Você
já viu a carinha dela?
Eu vi que ela chorou. Eu acho que tudo funcionou super bem, né? Dentro do possível. E então, eu acho que assim... Foi aquele instinto animal. De você tirar, de você desenrolar o cordão, dela ter chorado, dela estar respirando.
Vocês se resolveram.
Exato, foi meio isso. Aí chegou, aí chegamos no hospital, quem abriu a porta foi meu marido. Quase teve uma síncope nervosa.
Ele é mais emocionado.
Super emocionado. Ele falou, meu, por um lado foi bom não ser eu. Porque ele falou, se fosse eu teria parado o carro, eu ia querer ajudar, eu tava desesperada. Minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe falou, já teria gritado, deve ter um médico vindo na avenida. Meu pai foi. Seguiu. Falou, não, a gente precisa chegar. E os outros, tanto meu marido quanto a minha mãe, falaram, se fosse eu, ia ser um problema. Eu ia sair gritando, Sim. ia pedir ajuda, aí a gente não ia chegar nunca no hospital. Eu ia querer ajudar a tirar, sabe assim?
Sim.
E meu marido ficou desesperado, na hora que ele abriu a porta do carro. Aí ele olhava pra mim e falava, me dá. E eu não podia dar, porque ela tava presa. Exato. Aí ele falava, mas tá tudo bem, eu na hora... Ele achava na hora que ela não estava respirando. Tá. Então, eu acho que isso que ele ficou super nervoso. E aí, ele queria pegar ela. Eu falei, não pode. E aí, aquela situação horrível pra sair de dentro do carro. Porque assim, eu segurando na coisa, com uma calça
com uma
no meio
calça
da
baixa,
perna.
Andando. Sabe que a gente teve uma história de parto no carro… Há 2 anos aqui, e ela também estava de calça jeans. E ela andou, e aí disse que a enfermeira veio pra cobri-la na hora, a Pia, uma amiga minha. E aí ela falou assim, eu acabei de parir no posto. Você acha que eu tenho alguma dignidade, tô preocupada?
Exato, é tipo isso.
Se eu tô aparecendo alguma coisa, eu vou embora, né?
Mas eu fiquei com ela, aí ele tirou a calça, eu tirei a calça. Eu tava com metade da calça, uma criança, um cordão pendurado. Eu segurando no
PQP.
Do carro, levantando o quadril e tal. Mas no hospital eles foram super rápidos. Aí me vieram com a cadeira de rodas. Aí eu falei, amigo, cadeira de rodas não, me vem com a maca. Eu não vou sentar.
Sim.
Aí ele foi super rápido, na hora o rap. E eu cheguei lá, quando eu fui ver, eu já tava deitadinha na maca. Com aquele cobertorzinho, com ela no colo. Aí fomos pra sala de parto.
Tem que parir a placenta.
Tem que tirar a placenta. Aí cheguei, a minha médica já tava lá pra fazer todo esse coisa. E aí, eu cheguei, né, pegaram a Olivia, aí pesaram ela e tal. E eu olhei e falei, e aí, qual foi o Apgar dela, né? Aí olharam pra mim e falaram, não, é com 1 e 5 minutos de vida. Ela chegou aqui com, sei lá, 10, 15 minutos. É você que vai falar. Aí eu falei, e aí, o que você acha? Ela falou assim, eu acho que ela tá ótima. Eu falei, então 10.
Manda
então eu
10. Manda 10, minha filha. E essa história vai fazer um ano.
Vai fazer um ano, dia 16. 16 de maio.
16 de maio. Ai, que lindo.
Passa muito rápido, nem dá pra acreditar. Nem e ela tá ali acreditar. Mostrando quem manda.
Que é assim mesmo.
Que é assim mesmo.
Que legal.
Que é assim mesmo. Ela tá ótima, cheia de saúde. E aí essa história vai ficar.
Não, e agora é isso. Agora essa história, ela está documentada no podcast. E se o seu pai... Bom, se bem que seu pai adora contar, mas se ele não quiser, qualquer pessoa, é só mandar. Mas obrigada por ter compartilhado sua história aqui.
Um prazer.
Eu lembro que a Marina é irmã de um super amigo meu, e aí ele falou, nossa, Nathalie, quando aconteceu, eu juro que é óbvio, eu pensei nela, tá? Mas logo depois eu pensei em você. Essa história precisa ir pro podcast. Demorou um ano, mas veio, chegou. Obrigada.
Imagina, um prazer.
Um beijo, Helena. Um beijo em Olivia, no
obrigada.
Fê, no vô. Todo mundo. E, bom, celebrem muito, porque ela veio pra mostrar realmente que a gente não tem controle, mas que a gente dá conta.
É isso.
Não é?
É isso, é isso. Graças a Deus.
Então, se você quiser mandar a sua história pra gente contar no podcast, você vir contar no podcast a sua história, você pode me encontrar no Instagram, nanafeller_. E aí, por direct, ou se você quiser me mandar por direct a sua história, eu vou recebê-la com muito carinho, porque eu tenho certeza que todo mundo tem uma boa história para contar. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, um pouquinho diferente, mas na semana que vem temos um novo episódio no ar. Fiquem ligados e até breve. Beijos.
Realização Jovem Pan News.